Repórter Brasil. Meirelles anuncia hoje o nome do presidente do Banco Central. Congresso tem de votar até o dia 20, revisão da meta fiscal. Entram em vigor novas regras para operadoras de plano de saúde. Consumidores e pequenos empresários podem renegociar dívidas a partir desta segunda-feira. Protesto no Rio pede punição para responsáveis por desabamento de ciclovia. Calbi Peixoto morre aos 85 anos, em São Paulo. Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil, desta segunda-feira, 16 de maio de 2016. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anuncia hoje o nome que vai assumir o Banco Central. Também deverão ser anunciados os nomes dos presidentes dos bancos públicos. Reuniões ocorreram durante o fim de semana para acertar os nomes. São dois os cotados para a vaga: o economista Ilan Goldfein e Mário Mesquita. Ambos já foram diretores do Banco Central. E Henrique Meirelles não descartou a utilização de impostos como a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, para equilibrar as contas públicas por causa do déficit elevado do setor. O ministro admitiu, no entanto, que o nível de tributação do país é alto e que é preciso diminuir o peso dos impostos em relação ao Produto Interno Bruto para estimular o crescimento da economia. Meirelles deixou claro que haverá aumento de impostos caso seja necessário e que esta alta será temporária.
A prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Então, não há dúvida de que, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, um nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes.
Segundo Meirelles, o mais importante é a sustentabilidade da dívida, ou seja, a capacidade do Estado se financiar. Ele mostrou preocupação com as questões econômicas, mas não quis antecipar em quanto tempo será possível saber qual a real situação das contas públicas. O ministro da Fazenda voltou a dizer que as prioridades são o teto para o gasto público e as reformas da Previdência e Trabalhista, mas não antecipou detalhes das mudanças. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá, disse que o governo do presidente da República interino, Michel Temer, pretende extinguir 4 mil cargos comissionados até o fim do ano. Romero Jucá disse ainda que serão revistos também todos os métodos de contratação, entre eles os de cargos comissionados e funções gratificadas. Para facilitar os cortes, o presidente interino Michel Temer solicitou aos ministros que preencham apenas 75% dos cargos comissionados a que têm direito em seus ministérios. O ministro não deu uma estimativa de quanto será economizado com o corte de cargos, abrangerá também as empresas públicas, entre elas os bancos estatais. O recém-empossado ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, fez esse domingo a primeira reunião com representantes de associações do setor elétrico para receber demandas. Dirigentes das associações deixaram o encontro afirmando que o ministro demonstrou disposição para o diálogo e para conduzir uma agenda que traga soluções efetivas para a área de energia elétrica. Segundo Mário Menel, presidente do Fórum de Associações do Setor Elétrico e da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, o objetivo principal é criar um ambiente de negócios que atraia novamente investimentos. O ministro Fernando Coelho informou que, nos próximos dias, deve montar e anunciar a equipe que irá auxiliá-lo no Ministério e então será possível aprofundar o diálogo com as associações. A revisão da meta fiscal e a nova fase do impeachment vão movimentar a agenda do Congresso Nacional nesta semana. Repórter Priscila Mazenotti.
A semana começa com o Congresso Nacional tendo de discutir a revisão da meta fiscal. A proposta precisa ser votada até sexta-feira, dia 20. Caso contrário, será necessário um corte adicional de despesas, o que pode paralisar a máquina pública. O presidente do Senado, Renan Calheiros, espera para os próximos dias se reunir com o presidente interino, Michel Temer, para definir como serão as convocações de sessões do Congresso para votar as matérias orçamentárias.
Eu vou, como combinei anteriormente, aguardar o contato do novo presidente da República para que nós possamos compatibilizar as sessões do Congresso Nacional, as suas convocações, com essa decisão que é fundamental para o Brasil.
Renan Calheiros já avisou. Como não vai dar tempo de votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias até julho, não haverá recesso parlamentar. Com isso, os senadores terão mais tempo para discutir outro assunto que também deverá ser prioridade nesta semana, o impeachment. A partir de agora, a presidenta afastada tem 20 dias corridos para apresentar nova defesa. O processo todo tem a previsão de duração de 180 dias, mas o presidente da comissão processante, senador Raimundo Lira, do PMDB, diz que não vai usar todo esse tempo.
Nós não temos intenção de usar os 180 dias, o que criaria uma expectativa na população brasileira. Por outro lado, não vamos acelerar nem encurtar o prazo a ponto de prejudicar a ampla defesa da acusada.
Foi marcada uma reunião na terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, além de senadores que integram a comissão processante, advogados e consultores para definir os próximos passos, tendo como base o impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 92. É que o processo, a partir de agora, está sob a condução de Lewandowski. Ele vai presidir todas as sessões relativas ao impeachment no Senado. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Depois da posse do presidente interino Michel Temer na presidência da República, os deputados acreditam que no Congresso o governo vai conseguir uma maioria para aprovar medidas. Lucas por Deus, Leão.
A posse de Michel Temer repercutiu na Câmara dos Deputados. A casa está com pouca movimentação desde a votação que autorizou o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Agora, os deputados acreditam que o governo vai conseguir uma maioria no Congresso para aprovar suas medidas. O líder do Democratas, deputado Paulo Dernei Avelino, aposta que o governo vai conseguir aprovar PECs, propostas de emenda à Constituição. São medidas que precisam de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação para serem sancionadas.
Acredito que, primeiro, fazer a PEC, proposta de emenda à Constituição, é possível fazer. E votar temas com projetos de lei ordinária, com projeto de lei complementar. E, portanto, entendo que é possível sim.
O deputado Beto Mansur, do PRB, espera que os parlamentares que votaram pelo impeachment apoiem Michel Temer.
Tenho esperança que a gente tenha maioria, porque 367 votos dos parlamentares que votaram a favor do impeachment, de alguma maneira, têm compromisso com esse governo. Lógico que você tem medidas a serem aprovadas. Eu sinto que o governo vai mandar um pacote e a gente, logicamente, vai estar discutindo caso a caso e procurar ter maioria para a gente poder votar.
Já o deputado do PSOL, Ivan Valente, teme que essa maioria formada aprove medidas prejudiciais à sociedade.
Basta ver a composição do ministério, ou seja, de 22, eles botaram 14 parlamentares e vários chefes de partido, como ministro, como o Kassab e o Marcos Pereira. Então, o que ele quer é formar uma base parlamentar amarrada, sólida, para passar uma agenda super negativa, antipopular, de sacrifício para a sociedade brasileira e também uma proposta que é um retrocesso no campo dos direitos civis e dos direitos humanos.
Segundo o ministro do Planejamento, Romero Jucá, as primeiras medidas devem ser enviadas ao Congresso Nacional nesta semana. De Brasília, Lucas por Deus Leão.
O clima foi de tensão entre manifestantes pró e contra o impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff em frente à sede da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, no início da noite deste domingo. Embora ambos defendam a saída do presidente interino Michel Temer, houve empurra-empurra, gritos, provocação e tensão entre os dois lados. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, criticou a nomeação de ministros investigados ou citados na Operação Lava Jato pelo presidente interino Michel Temer e diz que poderá avaliar o uso de instrumentos jurídicos para pedir o afastamento de ministros que venham a se tornar réus. Na equipe ministerial de Temer, o único investigado na operação é Romero Jucá, do Planejamento. Outros dois ministros foram citados na Lava Jato: Henrique Eduardo Alves, do Turismo, e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Além de Jucá, que é senador, os dois últimos passam a ter foro privilegiado e, a partir de agora, podem ser investigados apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda na nota, Lamarck defende que todos os cidadãos têm direito à ampla defesa e ao devido processo legal, mas acredita que a equipe de ministros precisa estar acima de qualquer suspeita. Consumidores e pequenos empresários podem renegociar dívidas a partir de hoje. Jéssica Gonçalves.
A ação faz parte da terceira Semana Nacional de Educação Financeira, uma parceria entre a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, Banco Central, Serasa, Sebrae e Febraban, Federação Brasileira de Bancos. A renegociação das dívidas poderá ser feita pela internet no site consumidor.gov.br, de 16 a 30 de maio. Na plataforma, o usuário escolhe uma instituição financeira cadastrada e faz o pedido para renegociar os débitos. Depois de finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem até 10 dias para responder ou apresentar uma proposta. É importante informar corretamente o número de telefone e e-mail para contato. Quando terminar o prazo para a resposta da empresa, o consumidor terá até 20 dias para avaliar o atendimento recebido. De acordo com um estudo do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, um em cada 10 inadimplentes já contratou empresas para limpar o nome. A orientação do educador financeiro do órgão, José Vignoli, é que o consumidor fuja desse tipo de serviço e sempre tente renegociar.
O consumidor tem todas as condições hoje, através de vários instrumentos, conseguir fazer a sua própria renegociação e conseguir tirar o seu nome de uma lista de inadimplentes. Por menor que seja essa quantia, que seja abaixo dos R$ 3.400, não vale essa contratação. Vale o esforço de tentar resolver a situação de uma forma direta e que, na verdade, é o que deve ser feito.
Durante a Semana Nacional de Educação Financeira, as micro e pequenas empresas também poderão renegociar dívidas pela internet. O site é o limpanomeempresas.com.br. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
Estão em vigor as novas regras de atendimento prestado por operadoras de planos de saúde nas solicitações de procedimentos e serviços de cobertura assistencial. As medidas definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciadas em janeiro deste ano. A multa em caso de descumprimento das normas varia de R$ 30 mil a R$ 250 mil. Uma das principais mudanças é a implantação por parte das operadoras de uma unidade de atendimento presencial em horário comercial durante todos os dias úteis nas capitais ou regiões de maior atuação dos planos. Ficam isentas as operadoras de pequeno porte, as exclusivamente odontológicas, as filantrópicas e as autogestões. As empresas de grande porte também terão que oferecer atendimento telefônico 24 horas nos 7 dias da semana. O governador do Rio de Janeiro, licenciado Luiz Fernando Pezão, voltou a ser internado no final da tarde de sábado no Hospital Procardíaco, Zona Sul da cidade. As informações com a repórter Joana Moscatelli.
De acordo com a assessoria do governo do estado, exames realizados apontaram um quadro de gastroenterite pós-ciclo de quimioterapia. Pezão foi internado com febre e está sendo tratado com antibióticos e seu quadro clínico é estável. Ainda segundo a assessoria, o governador está no quarto e não tem previsão de alta. Pezão está licenciado do cargo desde o final de março para tratar um câncer. Ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em tecido ósseo, um tipo de câncer raro e agressivo, porém curável. Do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Conceição, eu me lembro muito bem. Um dos maiores cantores da música brasileira, Calbi Peixoto, morreu na noite desse domingo aos 85 anos em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 9 de maio no Hospital Santa Maggiore, no Itaí Bibi, na zona sul de São Paulo. Segundo o fã-clube do artista, Calbi morreu por volta da meia-noite desse domingo com um quadro de pneumonia. Calbi Peixoto Barros nasceu em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro de 1931. Cresceu em uma família de artistas. Trabalhou no comércio até resolver participar de programas de calouros no rádio no final da década de 1940. Gravou o primeiro disco em 1951. Foi um dos grandes nomes da chamada Era de Ouro do Rádio no Brasil. Em 65 anos de carreira, foram grandes sucessos como Blue Gardenia, Conceição, Mil Mulheres, Bastidores, New York, New York e Nada Além. Calbi Peixoto estava em turnê pelo Brasil com a cantora Ângela Maria. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do artista.
Repórter Brasil.
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 A feminista e poetisa Adriane Hitt é personagem do História Hoje.
No dia 16 de maio de 1929, nascia em Baltimore, nos Estados Unidos, Adriane Hitt. Poeta, feminista, professora e escritora, ela foi considerada uma das autoras mais influentes da segunda metade do século XX. Adriane Hitt também se destacou por trazer a opressão das mulheres e das lésbicas para o discurso poético.
Eu sou uma feminista porque eu me sinto em perigo, psiquicamente e fisicamente, por causa desta sociedade e porque eu acredito que o movimento das mulheres está dizendo que nós chegamos a uma extremidade da história, onde os homens, à medida em que eles são corporificações da ideia patriarcal, têm se tornado perigosos para as crianças e outros seres vivos, inclusive eles.
Filha de pai judeu e mãe cristã, Adriane escolheu identificar-se como judia. Apoiou e participou ativamente de organizações que se opunham à ocupação dos territórios palestinos. Adriane Hitt casou em 1953 com Alfred Haskell Conrad, um professor de Harvard que ela conheceu durante o curso de graduação. Sobre o casamento, ela disse: "Eu casei em parte porque eu sabia que era a melhor maneira de se desconectar da minha primeira família." O casal teve 3 filhos, Davi, Pablo e Jacó. A poeta já começava a ganhar notoriedade e foi premiada pela segunda edição da obra Os Cortadores de Diamante e de Outros Poemas. Mudou-se com a família para Nova York em 1966 e começou a atuar na Nova Esquerda, se envolvendo com movimentos feministas, anti-guerra e por garantias dos direitos civis. Em 1976, ela passa a viver com a editora e romancista jamaicana Michelle Cliff. O relacionamento durou até a morte de Adriane, em 2012, aos 82 anos. A escritora reconheceu que, para ela, o lesbianismo era um bem, e o tema percorreu toda a obra produzida posteriormente. Profundamente crítica dos valores dominantes, ela escolheu praticar a solidariedade humana com os marginalizados e os oprimidos. Adriane Hitt publicou pelo menos 8 livros em prosa, 25 coleções de poemas e recebeu em vida 22 prêmios e honrarias. História Hoje. Pesquisa e redação Beatriz Arcoverde. Apresentação Glaucia Gomes. Sonoplastia Messias Melo.
Protesto cobra esclarecimentos sobre acidente na ciclovia Tim Maia, que no dia 21 de abril matou 2 pessoas no Rio de Janeiro. Um grupo de pessoas se concentrou no Mirante do Leblon na manhã desse domingo, como conta Joana Moscatelli.
Uma das organizadoras do ato, Cláudia Medeiros, pede um canal mais direto com a Prefeitura do Rio de Janeiro para esclarecer as dúvidas sobre a tragédia.
Eu já acordei quinta-feira, soube da notícia, eu moro aqui. Eu sempre insisti para minha filha andar na ciclovia. Quando caiu, aquilo me deu uma angústia. Imagina se essa menina... feriado, tá na ciclovia e ela morre. Então assim, a gente não sabe de nada. A gente não tem um canal da prefeitura. E a gente nunca sabe de nada de várias outras tragédias.
O ciclista Bruno Martins escapou por pouco de ter sido mais uma vítima do desabamento da ciclovia na Avenida Niemeyer.
Foi um desastre que não deveria ter acontecido. A ciclovia deveria ter sido construída de outra forma. E os irresponsáveis têm que pagar pelo caso, né? São 2 mortes. Eu passei 10 minutos depois do acidente.
Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que contratou uma auditoria independente para apurar as causas do desabamento da ciclovia. O município também afastou as empresas responsáveis pela construção da ciclovia de todos os processos de contratação e licitação de obras da cidade. A ciclovia Tim Maia foi inaugurada em janeiro deste ano e custou em torno de R$45 milhões. Do Rio de Janeiro, Joana Muscatelli.
Ideias inovadoras.
Tecnologias desenvolvidas por pesquisadores da Embrapa estão ajudando o morador rural a tratar do esgoto. Uma delas é a fossa biodigestora. Repórter Beatriz Arcoverde.
A população rural do Brasil está estimada em 30 milhões de pessoas. Destas, mais de 50% não dispõem de saneamento básico. Buscando soluções para o problema, pesquisadores da Embrapa Instrumentação, que atuam em São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram algumas tecnologias para o tratamento do esgoto. A fossa séptica biodigestora trata os resíduos do vaso sanitário de forma eficiente. O resultado é um produto rico em nutrientes que pode ser utilizado no solo como fertilizante. Quem detalha o projeto é o pesquisador Carlos Renato Marmo.
É um sistema de tratamento da água negra, que é a água que vem do vaso sanitário apenas. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia que seja eficiente, de fácil instalação, de fácil manutenção, e que proporcione resultados satisfatórios. A vantagem foi a utilização de esterco bovino como um potencializador do tratamento de esgoto. Após passar por essa tecnologia, o agricultor ainda tem, no final do processo, um biofertilizante orgânico que ele aplica no pomar, no cultivo, como um reuso de água e complemento de adubação.
A fossa biodigestora não produz odores desagradáveis, não contamina o meio ambiente, além de gerar economia em insumos na agricultura familiar. Outro projeto, o jardim filtrante, é uma alternativa para dar destino adequado ao resíduo de pias, tanques e chuveiros, como conta Marmo.
O restante da casa, tirando o vaso sanitário, nós chamamos de água cinza. Porém, ela também, né, deve ser tratada. Para isso, a gente bolou o jardim filtrante, que nada mais é que uma espécie de um lago artificial composto de pedras, areia e plantas aquáticas. E aí nós recorremos novamente à natureza para nos ajudar. No jardim filtrante, nós temos as plantas que, por um processo natural, fazem o tratamento dessa água cinza.
O pesquisador destaca outra tecnologia muito simples, barata e de fácil instalação, que ajuda na cloração da água para consumo humano.
Ficaria faltando ainda esterilizar a água que o agricultor consome na residência, através do poço, que é onde entra o clorador Embrapa. E o clorador também é mais simples ainda, né? Que nada mais é do que pedaços de cano, né? De PVC, de 25 milímetros, e torneiras e registros.
O clorador Embrapa pode ser montado pelo próprio morador, com peças encontradas em lojas de material de construção, e tem custo aproximado de R$ 50,00. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Lucas Neto, de Brasília, Beatriz Arcoverde.
Um grupo de 8 estudantes da Universidade Federal de Pernambuco criou o Monamigs, uma plataforma que pretende unir homossexuais desabrigados a pessoas dispostas a ceder um espaço temporário. A ideia surgiu em uma competição promovida pela universidade no fim de abril. Grupos de estudantes precisavam montar uma startup, ideia inicial de negócio que pode vir a gerar lucro, em 54 horas. Disponível no Facebook e com site em fase de testes, o projeto está pré-cadastrando pessoas interessadas em fornecer abrigo. Já são 15 candidatos. É preciso informar dados pessoais e o tempo disponível para acolhimento. Mas vários detalhes ainda precisam ser determinados, principalmente questões de segurança, para assegurar que nenhum dos dois lados possa se aproveitar da plataforma de má fé. O presidente Barack Obama quer banheiros compartilhados nas escolas. A orientação é para que os transgêneros possam usar banheiros que combinem com sua identidade de gênero. A correspondente da EBC, Leandra Felipe, tem os detalhes.
A Casa Branca divulgou nesta sexta-feira uma diretriz que orienta escolas públicas dos Estados Unidos a disponibilizarem banheiros para alunos transgêneros. A medida recomenda que as instituições de ensino públicas devem permitir que os alunos usem sanitários de acordo com a sua identidade de gênero. Em um comunicado divulgado junto à normativa, A procuradora-geral do país, Loretta Lynch, disse que não há espaço para nenhum tipo de discriminação nas escolas norte-americanas. O documento foi assinado por autoridades dos departamentos de Educação e Justiça. E, embora não tenha caráter impositivo, alerta que as escolas que não cumprirem a diretriz poderão ser processadas e perderem recursos federais de financiamento. O acesso a banheiros públicos para pessoas transgênero é alvo de uma disputa judicial entre a administração de Barack Obama e a Carolina do Norte. Em março, o estado decidiu restringir o acesso de pessoas transgênero aos sanitários públicos. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
E agora a previsão do tempo. Segunda-feira, com muitas nuvens e pancadas de chuva que localmente podem ser fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo no extremo norte de Santa Catarina, no norte, noroeste e leste do Paraná, centro, oeste, sudoeste, sul e litoral de São Paulo e centro-leste de Mato Grosso do Sul. A partir da tarde devem ocorrer pancadas de chuva também nas demais áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Rio de Janeiro, na faixa leste do Nordeste, entre o Recôncavo Baiano e Pernambuco. O dia será com períodos de chuva que podem ser fortes em algumas áreas e gerar acumulados expressivos de forma pontual. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Momento do Esporte.
E agora as notícias do futebol com Bruno Mendes.
O Campeonato Brasileiro da Série A, a bola rolou nesse fim de semana. Em Volta Redonda, o Flamengo venceu a equipe do Sport por 1 a 0. O Palmeiras, na Arena Palmeiras, venceu o Atlético Paranaense por 4 a 0. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Santos por 1 a 0. Em Curitiba, o Curitiba bateu o Cruzeiro por 1 a 0. O Curitiba venceu a equipe celeste, que tinha dois homens a menos. No domingo, o São Paulo, com reservas, venceu a equipe do Botafogo por 1 a 0 em Volta Redonda. Em Recife, o Santa Cruz goleou a equipe do Vitória da Bahia por 4 a 1. Figueirense e Ponte Preta ficaram no 0 a 0. Em Belo Horizonte, o Fluminense venceu o América Mineiro por 1 a 0, gol do Fred. Corinthians e Grêmio ficaram no 0 a 0. Em Porto Alegre, o Internacional empatou com o Chapecoense em 0-0, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. De Brasília, Bruno Mendes.
A última das três arenas cariocas que fazem parte do Parque Olímpico Rio 2016 foi inaugurada no sábado no Rio de Janeiro. Cíntia Cruz.
O local tem capacidade para 10 mil espectadores e receberá as competições de judô, luta greco-romana, luta livre e bocha paralímpica. O prefeito Eduardo Paes declarou que apenas o velódromo ainda não foi concluído. Para ele, o desafio é contínuo, mas está otimista com a entrega dos projetos.
A gente concluiu tudo em Deodoro, né, tudo lá entregue, tudo entregue aqui no Parque Olímpico da Barra, tirando o velódromo que deu essa atrasada, mas a gente espera nos próximos 30, 40 dias também estar entregando o velódromo. Então, é uma alegria a gente poder concluir, isso foi um desafio permanente, concluir uma arena feita com recursos privados. Eu gosto sempre de destacar isso. O Parque Olímpico é uma parceria público-privada, não teve dinheiro público na infraestrutura do parque, em três dessas arenas que são do legado permanente. Uma aqui vai ser uma escola municipal e essa aqui vai ser o Centro Olímpico de Treinamento, né, depois das Olimpíadas, ou seja, um legado para o esporte brasileiro.
O novo ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, também esteve presente à inauguração, assim como o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e atletas olímpicos e paralímpicos. Depois dos Jogos, o espaço será dedicado à preparação de atletas de alto rendimento. Do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
O velejador paulista Cláudio Bierkarki completa hoje 65 anos de idade. Ele participou de 4 Jogos Olímpicos como atleta, Montreal 76 e Moscou em 80, ficando em quarto lugar nas duas oportunidades, Atlanta 96 e Sydney 2000. Em 2004 foi como treinador de Robert Scheid, que ganhou a medalha de ouro, e nas duas últimas foi o chefe da delegação de vela. Faltam 81 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 114 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1818 da Mega Sena e o prêmio do próximo sorteio deve ser de 16 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 02, 06, 10, 15, 53 e 56. E termina aqui o Repórter Brasil. Voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos foram de Carlos Moraes, com edição de Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmesina Mascarenhas e Gláucia Gomes. Coordenação, Adriele Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa. Apresentação, Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência e um bom dia.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação. Com emissoras públicas de todo o país.